Ufa, só de ouvir essa música, de pensar no nome de Cristo, de pensar na grandeza dele, falta ar para mim, não sei para você. Ar de emoção, né? Não é um ar de estou passando mal, não. Aliás, você está perguntando o que aconteceu com a barba do pastor Sidney, né? Não era pagamento de promessa, não. Se chegar nos 125 eu corto, não foi nada disso. Mas ao longo dessa mensagem eu compartilho com vocês. Quem me viu ontem, eu estava de barba de manhã. E eu não estava planejando tirar a barba, não, mas eu tirei a barba. A gente começa hoje uma série sobre a cruz de Cristo. Nós vamos falar do sacrifício de Cristo, nós vamos falar da ressurreição de Cristo, nós vamos falar do poder derramado por Deus na cruz para salvar a humanidade. É, talvez aí você explique a cor do couro hoje, você deve ter levado um susto, assim, pensou que era convenção de algum partido. Mas não é, nós estamos falando da cruz de Cristo. Quem nos liberta é Cristo. Não é nenhum partido, A ou B. Quem nos liberta é Cristo. E a mensagem da cruz de Cristo, ela é incrível. E eu pensando muito nessa semana, enquanto a gente não fecha a mensagem no coração, o que Deus quer falar no nosso coração e no coração da igreja, a gente não relaxa, né? E eu pensei muito nessa semana e vieram à minha mente músicas. Eu tenho uma mente musical e veio aquela história assim, quais seriam os meus hinos prediletos? Eu já tenho os meus hinos, as minhas músicas prediletas. E uma delas é, aí já anota, né, para aquele culto daqui uns 50 anos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, temo. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se você não sabia, aprende agora. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Aí eu fui para o outro lado, que é quero estar ao pé da cruz, onde rica fonte corre franca e salutar do Calvário Monte. Vocês lembram? Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei salvo além do rio. A primeira música é um compositor brasileiro da harpa cristã, Quero Estar ao Pé da Cruz. A Rude Cruz é um hino brasileiro publicado na harpa, que é o Hinário dos Assembleanos. Essa música já é um negro espírito, é um hino que vinha dos negros lá de New Orleans, aqueles escravos americanos, e eles tinham o rio Mississippi do outro lado, a esperança estava do outro lado. E o fato é que a cruz de Cristo é o centro da fé evangélica. Tudo muda na história da humanidade. O plano de Deus, o resgate de Deus, a intervenção divina na humanidade, na cruz, ela se concretiza. E a partir dali começa um novo capítulo da história da qual nós fazemos parte. É muito interessante que hoje muitos pregadores não querem falar sobre isso. Muitas igrejas não falam sobre a cruz por considerar muito, muito agressiva, por considerar muito pesada, e ela vai deixar o ambiente pesado, mas eu quero dizer para vocês o contrário. Quando a gente entende a mensagem da cruz, quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente consegue entender primeiro a gente entende como Deus venceu o mal. John Stott, ele falava disso, ele falou sobre isso, no livro que a gente está, inclusive, indicando esse mês, A Cruz de Cristo, do John Stott. Ele fala que na cruz de Cristo, o bem vence o mal. Quando o bem vence o mal, você fica, ufa, a batalha, a guerra acabou. Na cruz de Cristo, Deus se revela ao homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E na cruz de Cristo o homem encontra a salvação. Se a gente não crer no poder da cruz de Cristo, se a gente não acreditar no sangue de Cristo, se você não confessar a Cristo como seu Salvador, você pode ter tudo que vai faltar para você, a salvação e a eternidade. Vai faltar para você a convicção de que quando você fechar os olhos, a gente não sabe o dia e nem a hora. Mas todos nós teremos um dia e uma hora. Mas quando isso chegar, quando você entende a mensagem da cruz e você entende que Cristo venceu o mal, que Ele se revelou e que Ele salvou você e você vive debaixo da cruz, então você vai ter uma certeza da eternidade. A cruz, nós precisamos falar sobre a cruz. A satisfação que a humanidade recebe na cruz de Cristo. É como se a humanidade tivesse perdida, procurando, existia promessa perdida. Deus nunca abandonou a humanidade, Ele sempre interviu na humanidade. Mas a cruz de Cristo é o grande finale, a cruz, a morte e ressurreição de Cristo, é o grande finale dessa história de intervenção de Deus na humanidade. Deus reconcilia o mundo consigo mesmo através da cruz. É tão interessante, irmãos, eu gosto de pensar, essa confusão toda que a gente sente hoje, eu sempre falo isso, ela tem a mesma origem, é o pecado original. Se não tivesse, o homem não tivesse pecado ali em Gênesis 3, a gente continuaria na tranquilidade. Às vezes o pessoal diz assim, puxa, trabalha, arruma o trabalho que você gosta. Quando você faz o que você gosta, você não está trabalhando. Eu quero dizer para você o seguinte, mesmo que você goste do que você faz, o trabalho é um castigo de Deus. Porque o homem foi feito para viver num paraíso. Aí o pecado, aí você tem que trabalhar do suor do teu rosto, você vai comer. Aí você trabalha, aí você corre, aí o homem começou a andar. E o homem, quando o homem peca em Gênesis 3, o homem teve um ato de rebeldia contra Deus. E ele se afasta de Deus e ele decide ir na direção oposta de Deus. E Deus então vai chamando, ele levantou profetas, ele levantou juízes, ele chama Moisés. E Abraão, que a gente ouviu recentemente, ele faz muita coisa. Mas e o homem sempre se distanciando, o homem é rebelde, tem uma coisa dentro de mim, de você, chamada rebeldia. A gente tem um desejo, esse é o pecado original, de andar por nossas próprias pernas. A gente tem o desejo natural de brincar de ser Deus, eu controlo a minha vida, eu resolvo a minha vida. E aí Deus faz uma intervenção, na cruz de Cristo Deus mostra o seguinte, não, se você realmente quer mudar de direção, você precisa receber esse amor no seu coração, abrir mão do controle da sua vida, acreditar nisso, comprar as brigas que isso implica e mudar de direção. Então a cruz de Cristo é esse resgate, é Deus reconciliando o homem consigo. Deu para entender o que acontece na cruz? O sangue de Cristo derramado por nós. O mundo se reconcilia, e a comunidade, e aí por isso a importância da gente trazer esse assunto para a nossa igreja, que a comunidade que vive debaixo da perspectiva da cruz de Cristo, ela encontra um outro sentido para a vida. Enquanto você não entender a dimensão do amor de Deus por você na cruz de Cristo, e o significado e o poder da cruz de Cristo na sua vida, você talvez seja um religioso, ou talvez você seja uma pessoa ingênua no que diz respeito à fé. E nós queremos que você não seja um religioso, mas que você seja um cristão vivo, mas também que nós queremos que você seja um cristão maduro, amém, irmãos? A gente quer que você não fique só no leitinho da conversão, mas que você coma comidas mais robustas e fortaleça a sua fé e enraize a sua vida em Cristo. E assim é a comunidade. Nós queremos nessa série que você tenha uma perspectiva mais ampla da mensagem da cruz de Cristo. Eu quero começar hoje. À noite, o pastor Sandro Baggio, cada domingo, a domingo que vem, a Target, vamos falar sobre futuro e isso, a nossa fé em Cristo, mas o mês todo falando sobre a cruz de Cristo. Eu quero usar três palavras para hoje, o significado da cruz de Cristo, o poder da cruz de Cristo e a vida da cruz em Cristo. e a vida em Cristo através da cruz de Cristo. O significado, o que, que a cruz representa? Então é quase que uma palestra doutrinária, a gente precisa entender isso, abre a sua cabeça, o seu coração. O que a cruz representa, o significado da cruz? A cruz derrota a morte. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Gálatas, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu morto para o mundo. Quando Cristo vai à cruz e derrama o seu sangue, ele mata a morte, ele mata o mundo e a morte não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. A morte não tem autoridade sobre a vida de um cristão. A gente sofre o efeito do pecado. A gente sofre enfermidade física, a gente sofre a enfermidade emocional, a gente passa pelas lutas, assim que eu luto as minhas guerras, mas nós temos uma convicção. A morte não tem autoridade sobre as nossas vidas, porque Cristo matou a morte na cruz. Então, quando um cristão fecha os olhos, ele pode, com certeza, nos seus últimos minutos, dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quando a gente morre, é aí que a gente começa a viver, porque a morte já foi derrotada. Esse é o poder da cruz, é o que a cruz representa, é o significado da cruz. Mas a cruz também, ela tem um caminho, a cruz é o caminho para a unidade, paz e salvação. É muito interessante a gente entender que ali tinha judeus, e o judeu como religião estabelecida, algumas religiões ao redor dos judeus, e aquela confusão. Mas quando Cristo vai à cruz, ele fala assim: olha, só tem um caminho. E essa viagem de Israel, isso ficou tão claro para mim, esse texto bíblico. Você olha ali daquele monte Escopos e você vê a cidade, né? É só confusão. É só confusão. Humanamente é impossível ter uma conciliação e uma paz naquela cidade. Mas Cristo vai à cruz e diz assim: eu sou o caminho para que vocês, judeus, não judeus, vivam em paz. Mas agora Paulo escrevendo aos Efésios, agora unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo que nos trouxe a paz, quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus e os não judeus. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, um povo novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe paz, unidade e paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. É tão interessante que os textos bíblicos, eles são autoexplicativos. Dispensa qualquer comentário. Mas é interessante você entender isso. Pessoas, a humanidade, o pensamento humano, as vontades humanas e a religião separa pessoas, coloca cada um de um lado e eles se agridem. Mas quando uma pessoa olha para Cristo, Cristo pacifica. Ele pacifica porque ele unifica. Cristo traz unidade. Em Cristo nós somos um. Já não existem mais gregos, nem judeus e não judeus. Em Cristo nós somos um corpo. Então a morte, a cruz de Cristo é o caminho para a unidade, para a paz e salvação. Se tem uma mensagem que o nosso Brasil precisa enxergar, é a cruz de Cristo. Se tem uma mensagem que talvez a sua família, para viver em paz, é olhar para Cristo e o sacrifício e o amor de Cristo pela sua família. Porque é só quando olhamos para Cristo que a gente se coloca no nosso lugar. Mas o significado da cruz: a cruz é o lugar onde o bem vence o mal. Como assim, Sidney? Lá em Gênesis 3, quando o homem pecou, houve a primeira profecia, chamada de proto-evangelho, é a primeira anunciação do evangelho, quando Deus faz uma promessa e diz que o filho da descendência mataria a cabeça, esmagaria a cabeça da serpente. Em Gênesis 3:15 diz assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a ascendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. É um diálogo ali com a serpente. E a serpente representa o mal e o bem da humanidade, a pessoa de Cristo. Então aqui é a primeira alusão a Cristo, Gênesis 3,15. Proto-evangelho, não adianta serpente, você não tem poder sobre a humanidade, porque o Filho do Homem vai esmagar a sua cabeça. O que acontece na cruz? Cristo esmaga a cabeça da serpente e o mal é vencido. O mal está derrotado. E isso é fantástico a gente saber disso, porque nos dias difíceis, quando você está passando por uma luta, a sensação que a gente tem é que aquilo não vai acabar. É como entrar num grande túnel. Eu sou claustrofóbico, eu tenho problema com túnel. Eu entro num túnel e eu já fico... Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente está num túnel. Mas a dificuldade, a gente sabe, por causa da cruz de Cristo, a gente sabe que toda dificuldade na nossa vida vai passar. E o fim da história é paz. E o fim da história é descanso. E por fim vou descansar, salvo além do rio. A gente vai atravessar o rio. A gente vai atravessar o rio. A gente vai chegar do outro lado. A cruz é o lugar onde o bem vence o mal. A cruz proclama a redenção do universo. Não é sobre mudar comportamento. Graças a Deus, a psicologia, os terapeutas comportamentais que nos ajudam a viver melhor, não é, Eliseu? Mas o que a cruz promove é muito mais do que uma mudança de comportamento, porque até mesmo a nossa humanidade vai fazendo a gente ter ainda maus comportamentos, mas ela produz uma redenção, ela redime o universo. Portanto, por meio do Filho de Deus, do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe paz por meio da humanidade, por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si todas as coisas, tanto na terra como no céu. O que, que significa redimir a humanidade? Deus pega a história da humanidade. E aí eu vou chamar de humanidade você. Deus pega a sua história e diz para você assim: eu quero fazer a sua história nova. Eu quero preencher os gaps na sua história. Eu quero trabalhar suas emoções. Eu quero trabalhar para você o senso da eternidade. Eu quero dar para você uma nova perspectiva da vida. Eu quero dar para você um novo propósito para a sua vida. Então ele vem e põe Cristo na cruz, derrama o sangue por nós, e pelas suas feridas nós somos curados e nós somos redimidos. Isso significa redenção. É mudar completamente a nossa história. Então, puxa, Sidney, mas será que ele pode mudar o meu passado? Cristo muda o seu passado, porque ele ressignifica o seu passado. Na cruz, o seu passado é ressignificado. Na cruz, o seu presente é transformado e renovado. Na cruz, o seu futuro é garantido. Então, a gente tem passado, presente e futuro na cruz de Cristo. Dá para entender isso? Então, é profundo o ensinamento da cruz de Cristo, redenção. Redenção da sua vida significa que se você deixar e permitir, o Senhor te ama e te respeita. Ele não ficará nenhuma área da sua vida sem que ele toque e seja redimida. Eu estou lá fazendo a minha psicologiazinha, né? Você vai ser meu mentor, dizia, meu TCC. Eu estou lá no terceiro ano e ouvindo um pouco esse desenvolvimento e as bases psíquicas, e vai estudando. E aí um colega do lado essa semana me disse assim: Sidney, é interessante, o prognóstico de uma pessoa que sofreu uma violência, por exemplo, na infância, psicologicamente falando, é muito forte na vida adolescente e adulta. Mas assim, eu encontrei Cristo na minha adolescência. E mesmo com esse prognóstico, Cristo, eu hoje não sinto raiva dos meus agressores, eu perdoei, porque só Cristo pode me fazer perdoar, não sentir raiva e deixar os meus agressores no passado, porque senão eles estariam comigo aqui até hoje. Então, entendeu o que é redenção? Nós temos as marcas, nós temos as lembranças, mas o que Cristo faz por nós é muito maior do que aquilo que fizeram contra nós. Redenção da história da humanidade. A cruz de Cristo, o que ela significa? Ela apresenta o modelo de vida para o seguidor de Jesus. Quando eu olho para a cruz de Cristo e o que Cristo fez na cruz, Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que tinha, o que era seu, e tomou a natureza do servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu até a morte, e morte de cruz. A cruz onde Jesus vai, o próprio Deus assumiu o nosso lugar e nos ensina como a gente deve viver. O exemplo de humildade, o exemplo de dependência, o exemplo de entrega, a cruz de Cristo nos ensina tudo isso. Você quer experimentar algo novo na sua vida? Ouça as palavras de Jesus quando ele diz: olha, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus fez no exato momento. Ele abandonou, ele deixou a sua divindade, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ele não considerou a sua divindade, ele deixou a sua divindade de lado. Ele não se importou em ser um servo comum, um servo sofredor. Mas ele sai desse lugar do servo sofredor para virar o servo curador, porque pelas suas feridas nós somos curados. Esse é o lugar da cruz, o que a cruz significa. Mas o que a cruz faz? Qual o poder da cruz? O poder da cruz. E é importante você entender que a cruz abre um acesso para o Pai. Até então, como era o acesso? Vocês se lembram disso? Você procura um sacerdote, leva a sua oferta, você vai ali, confessa, e o sacerdote vai até o Pai e entrega os seus pecados, ele vai interceder pelas suas culpas. Na cruz de Cristo, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. É por causa da cruz de Cristo que você pode levantar de manhã, colocar a mão no seu coração e dizer: Jesus, seja bem-vindo aqui. É por causa da cruz de Cristo que a gente levanta de manhã e se conecta no Instagram e começa a orar com fé, sabendo que Deus vai responder. É por causa da cruz de Cristo que você levanta e vai lá num grupo e ora no grupo e Deus responde a sua oração e te manda um trabalho. É pela cruz de Cristo que você vai para um hospital e ora para uma pessoa e ela é encorajada antes de partir. É pela cruz de Cristo que nós somos renovados, porque nós temos acesso ao Pai. E quando a gente chega no acesso do Pai, o Pai nos abraça, nos acolhe e cuida de nós. Amém, irmãos? A cruz de Cristo, ela tem esse poder. A cruz de Cristo, preste atenção nisso, ela quebra toda maldição trazida pelo pecado. Ah, mas eu tenho uma maldição de família. Eu quero hoje declarar em nome de Jesus que toda maldição sobre a sua família está quebrada em nome de Jesus, pela cruz de Cristo, pelo sangue dele derramado por nós. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como diz as Escrituras, maldito todo aquele que foi pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para todos os que recebemos por meio da fé o Espírito de Deus que nos prometeu. Você recebeu, você está liberto. Tem uma maldição, está quebrada, Cristo quebra a maldição. Talvez você ainda tenha maus hábitos e maus comportamentos. Isso aí você vai para uma terapia, você vem para o Celebrando, vai te ajudar a perceber e você vai se livrar. Mas a maldição, não tem maldição sobre quem está debaixo da cruz de Cristo. E nós estamos livres, nós somos um povo abençoado, porque a cruz de Cristo, ela tem o poder de nos reconciliar. A cruz de Cristo reconcilia a humanidade com o Criador. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz: e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, e mais certo ainda, que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Deus olha para você e fala assim: Arnaldo, eu sou seu amigo. Antônio Carlos, eu sou seu amigo. Patrícia, eu sou seu amigo. Fernando, eu sou seu amigo. E quando a gente tem um amigo como Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz pedimos sempre, sentimos sempre, quando levamos tudo a Deus em oração. Temos um amigo. Essa semana eu passei a semana cantando uma música aqui que a gente canta no coro. Quando você tem um amigo. Ah, you lift my eyes to the hill, my heart to the world. Eu lembrei do coro, aí eu canto, a Alessandra traduz. Mas diz o seguinte: quando eu tenho um amigo como Jesus, ele renova tudo em mim. Ele leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o amigo Jesus. A amizade de Deus conosco nos renova, porque nos reconcilia. Saber que somos amigos de Deus, a cruz nos coloca no braço, no colo de Deus. E a cruz, o que ela faz? Ela traz cura, pureza e cuidado de Deus para a sua vida. Primeira carta de Pedro: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Puxa, Sidney, mas eu vou partir um dia, você acabou de dizer isso. Nós vamos partir, mas quando a gente partir é que a nossa vida começa mesmo. Aqui nós vamos sofrer. E aqui ele vai dando suporte espiritual, emocional. Ele se revelou, ele trouxe a sua palavra, a palavra de Deus, a presença do Espírito. O que que significa isso que está acontecendo na nossa igreja? A gente estava tentando essa semana assim, gente, foi uma semana, eu tenho mais coisa para contar, porque tem tantas sementes plantadas que elas estão frutificando. Eu tenho mais coisas para contar para vocês, mas eu vou contar ao longo das próximas semanas. Hoje era a orquestra e essa história dos 143%. Daí a gente assim, como explicar isso? O Jung vai dizer que foi um inconsciente coletivo que fez que todo mundo contribuísse esse mês. Alguns vão dizer que isso é uma plena coincidência, mas nós dizemos que é a graça do Senhor, é o Espírito de Deus que nos deu vida. Esse Espírito está controlando a nossa vida. O Espírito de Deus que formou essa igreja, que habita em nós, é Ele quem está movendo essa igreja na direção dEle, amém, irmãos? É Ele que está movendo essa igreja na direção de ser uma igreja que Ele encontre prazer na nossa vida. Porque o próprio Cristo, Ele já fez. Ele é o nosso pastor e Ele está cuidando de nós. E pessoas cuidadas, Ele cuida de nós para que a gente possa cuidar de outros. Ele preservou a sua vida para você cuidar de outras pessoas. Deus tem um plano muito bom para você ainda. Porque se não fosse a sua hora, se fosse, já tivesse acabado aqui, Ele já teria levado você. Aí Ele põe um stent, Ele deixa você zerado, revisão dos 50, né? Porque tem vida pela frente. Então pensa bem como você vai viver seus próximos dias, porque isso é com você, é comigo, é com cada um de nós aqui. Ele cuida de nós, o poder da cruz, o poder de cuidar de nós. E o que a cruz possibilita? Vida, essa é a palavra, vida. A cruz possibilita viver uma nova vida com Jesus. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para cada dia morrer como eu vou morrer. Aquele já estava anunciando a sua cruz. Uma morte vergonhosa era a morte de cruz. Ele tinha que passar pelo pior. Que vocês estejam dispostos a morrer como eu vou morrer. E me acompanhem, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá vida verdadeira. Quando você entende o sacrifício de Cristo, está disposto a se crucificar com Ele, a assumir, a negar, a assumir a sua cruz, o que vai acontecer? Você vai encontrar vida. Na versão antiga diz: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é colocar os seus interesses de outro lugar. Então, olha, eu não sou o cara. É você entender que você não é a última bolacha do pacote, é você entender que você não tem o controle da sua vida. Tomar a sua cruz, porque quando você se posiciona ao lado de Jesus, você perde amigos, muitas vezes você perde família, você precisa abandonar aquele estilo de vida que você tinha prazer, muitas vezes você perde prazer humano, carnal, Você perde, às vezes, dinheiro, porque pessoas que ficavam com você por interesse, e aquele dinheiro era que te levava para lugares difíceis, quando você decide seguir a Cristo, você perde isso. Mas quem quiser ganhar a vida, precisa abrir mão do controle da sua vida, precisa pagar esse preço, e aí então vocês conhecerão a vida de verdade. A vida de verdade não é baseada numa roupa, não é baseada num cargo, não é baseada numa posição, não é baseada numa intelectualidade, porque tudo isso acaba. Mas vida é Cristo em nós. Então, uma comunidade que vive debaixo da cruz de Cristo, ela vive com vida. Ela tem brilho, ela está pulsando. Eu fico super feliz que a nossa comunidade está pulsando. Eu fico feliz que a nossa comunidade está se dispondo. Numa manhã fria como essa, numa semana fria como essa, vocês estavam aqui se dedicando. Isso me impressiona. É Cristo, a vida de Cristo pulsando entre nós, irmãos. Então, se você ainda não sente esse pulso, é um dia de você fazer uma oração hoje. Jesus, eu quero a sua vida pulsando na minha vida. Eu quero o seu coração batendo no meu coração. Eu quero experimentar essa vida intensa. Intensa, mas calma. Uma vida forte, mas suave. Uma vida de movimento, mas uma vida de satisfação. Essa é a vida que Cristo planejou para nós. Esquecer os seus interesses, pagar o preço e assumir um compromisso. A cruz de Cristo, para você viver essa vida que a cruz de Cristo dá, você precisa ter um compromisso. Não é com essa igreja, um compromisso com Cristo. Viver com Ele, para Ele, andar com Ele, vivendo, seguindo, falando, pensando nele. E por último, a cruz de Cristo nos possibilita uma vida de esperança. Esperança e significado para quem está ao seu lado. Esse texto de Hebreus é maravilhoso. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. E nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros. A cruz de Cristo, ela abençoa o seu coração. Aí ela começa a abençoar quem está do seu lado. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. A cruz de Cristo, ela põe uma cenoura para a gente lá na frente, chamada eternidade. E você levantar todos os dias pensando na eternidade é uma bênção. É você levantar todos os dias sabendo que um dia a gente vai encontrar as pessoas que se foram. Isso é um consolo. É a gente levantar todo dia sabendo que Deus tem um lugar. Aqui não é o nosso lugar. A tribulação não é o nosso lugar. O sofrimento não é o nosso lugar. A dificuldade não é o nosso lugar. Mas a presença de Deus é o nosso lugar. Isso é a esperança do futuro, mas também é a esperança para hoje. Esperança de que a gente sabe que Deus vai cuidar da gente nesse país, qualquer que seja a decisão de 2 de outubro, Deus vai cuidar de nós, amém, irmãos? Deus não vai abandonar nenhuma pessoa, não é só o seu povo, Ele não vai abandonar ninguém. Deus ama o nosso país, Deus vai cuidar do nosso país independente de eleição, independente de governante, independente daquilo que eu possa fazer de errado, Deus vai me consolar. Essa semana eu fiquei orando muito a Deus, assim, Deus, que eu viva essa vida debaixo da cruz de Cristo. Deus, tira de mim o que está me atrapalhando. Deus, eu quero só viver essa vida debaixo da cruz de Cristo, para que a gente possa de fato ser uma pessoa que o Senhor tenha prazer na nossa vida. E é muito interessante que isso vai escoando para os outros. E quando você tem a certeza da cruz de Cristo, você tem essa esperança. E aí eu quero contar para vocês por que eu tirei a barba. E eu quero terminar com essa história. Eu tenho um amigo que esteve conosco aqui no começo da igreja. Seu nome é Odi. Recentemente eu o visitei nos Estados Unidos. Ele foi nós mudamos para cá em 2017. 2016... ele vai para os Estados Unidos, mas ele ficou com a gente de 2009 até 2016, trabalhou muito no início dessa igreja, no início do nosso tempo aqui. Ele é meu amigo de muitos anos. E o Odi, em dezembro, recebeu um diagnóstico de um câncer. E ele, um câncer de pâncreas, Ele tem uma excelente condição nos Estados Unidos, ele conseguiu uma vaga no hospital no Johns Hopkins para se tratar lá, é uma referência de câncer de pâncreas, e ele foi se tratar. Mas em abril ele fez a cirurgia, fez a primeira quimio, abril ele fez a cirurgia, e aí quando eu estive lá em junho, o resultado não era bom, tinha tido uma metástase, e o médico disse para ele, você tem aí mais um tempo, a gente não garante a cura, mas a gente garante o tratamento, é o recurso da medicina. E eu venho falando com ele, e ontem à tarde a sua esposa me escreveu, e ela disse assim, o Sidney, o Odi quer falar com você e comigo, você pode falar, você está num lugar calmo? Eu falei, estou sozinho aqui, podemos falar. E ele me disse então que ele tinha piorado muito e que o médico disse para ele que ele tinha, podia ser algumas horas, algumas semanas, e que chegou o tempo dele. E aí foi difícil, ele estava dando aquela notícia, inclusive ali com a esposa naquela hora, a gente estava junto, eu sou amigo e sou o pastor dele. É impossível você não chorar, então eu ouvi, chorei, e aí eu pratiquei com ele três coisas que a gente pratica aqui na capelania, que é o escutar, o esperançar e o entregar. Eu escutei tudo que ele tinha para me dizer, chorando por dentro. Depois eu esperancei, eu lembrei a ele tudo que a vida dele, eu disse para ele algumas palavras. Quando eu entrei no carro, quando eu encontrei com ele em Charlotte, ele me disse assim, olha Sidney, eu quero te dizer que o médico disse que eu não tenho mais tratamento, mas eu estou bem. É, se eu partir daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu vou partir com gratidão, porque esses 50 e poucos anos eu vivi bem, Deus cuidou de mim, minha vida. Então eu falei, Odi, eu quero repetir para você tudo que você me falou, eu quero te consolar com as palavras que você me consolou e lembrar que o Jesus está com você, Jesus vai continuar com a sua filha, com as suas filhas, com a sua esposa e tal, tal. E escutamos, esperançamos e a gente foi se renovando, aí o choro passa. E eu falei, então se você partir hoje, você vai chegar onde nós vamos chegar, porque a cruz de Cristo nos garante, nos permite dizer isso. Nós vamos para o mesmo lugar, nós passaremos a eternidade juntos, nós vamos viver com Cristo, e olhar para isso traz esperança. E ele até se reconfigurou um pouquinho, o choro passou, tanto dele, da esposa, comigo, dele, seu Sidney, por último eu tenho um pedido para você. Eu tenho alguns pedidos, alguns a Cadinho vai fazer, outros eu vou fazer, eu espero nos próximos momentos aí fazer alguns pedidos para você, mas eu tenho um pedido hoje que é muito importante para mim. E eu estou pensando que é uma coisa. Ele olhou para mim, tira essa barba que você está horroroso. Eu dei risada, essa risada que vocês deram, eu dei risada, ele riu, a esposa riu, era inusitado. E eu disse, eu vou tirar. É um pedido? Ele falou, é um pedido, você está muito feio. Eu falei, eu vou tirar porque você é um amigo tão precioso em respeito à nossa amizade, à compaixão, estar no lugar, à alegria. Nós ainda vamos celebrar muito no futuro, na glória. A gente vai estar junto. Foi por isso que eu tirei a barba. Solidariedade é um amigo. Porque quando nós temos a cruz de Cristo, a esperança atinge o nosso coração, mas atinge quem está ao redor, do lado da gente. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei. Seja uma realidade na sua vida do futuro, tem uma realidade no presente, que é você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo e assumir um compromisso com Cristo. Não existe perspectiva de futuro sem um compromisso no presente. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não posso encerrar essa palavra sem dar oportunidade. Eu vou pedir para acender as luzes. Eu não poderia encerrar essa palavra sem dar oportunidade para nessa manhã, se alguém deseja assumir um compromisso com Cristo, que você levante as suas mãos. Eu vou orar com você, orar por você. Se você quer receber Cristo no seu coração nessa manhã, levante a sua mão bem alto onde você estiver. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você, um casal aqui, Deus abençoe um outro casal ali, esse moço aqui, Deus abençoe você lá atrás, Deus abençoe Edu, Deus abençoe você aqui no meio, mais alguém aqui nessa lateral, levante sua mão bem alto, Deus abençoe você lá atrás, Deus abençoe a senhora. Um compromisso com Cristo, negar-se a si mesmo, Deus abençoe o Senhor, deixar de lado os seus próprios interesses e assumir um compromisso com Jesus e viver com Jesus, por Jesus, sabendo que os dias, pode baixar sua mão, sabendo que os dias, os momentos, a nossa vida pertence a Ele, mas o nosso futuro também será com Ele. Eu queria que você levantou a mão, fique de pé onde você está, eu quero orar por você, pode ficar em pé onde você está, vocês que levantaram a mão, você que é da igreja, olha do lado aí se tem alguém perto de você, vai e abraça essa pessoa, porque a gente precisa sentir o abraço de Deus. Fica aqui, vem aqui e abraça esse moço. Isso aí. Fica em pé. E a gente pode aplaudir, agradecer a Deus. A gente não quer te expor, a gente só quer te abraçar. Que Deus tem abraço, Deus tem pele, nós somos essa pele. Jesus, muito obrigado. Porque pessoas estão assumindo um compromisso com o Senhor nesta manhã. Muito obrigado porque o Senhor está dando para eles a certeza e a esperança do futuro, mas no dia de hoje, mais do que isso, a Tua presença, a bênção, a satisfação. Invada esses corações, invada essas histórias, invada essas famílias e que todos nós possamos viver a mensagem e a autoridade da cruz nas nossas vidas. Em Teu nome nós oramos. Amém, amém e amém. Vamos ficar em pé todos juntos e nós vamos cantar. Enquanto você canta, eu queria que você se preparasse. Nós vamos nos preparar para participar da ceia. Se você não pegou a sua ceia, você pode pegar na recepção. E depois de cantar, nós vamos então celebrar juntos esse momento especial.